Fala MDS!
Olá, meu nome é Erika Brás. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido pela sigla PAA, promove a segurança alimentar e nutricional, fortalece a produção local de alimentos e gera renda. Por meio da modalidade compra com doação simultânea do PAA, o governo federal compra alimentos da agricultura familiar e os distribui para equipamentos da rede socioassistencial, escolas, cozinhas solidárias, restaurantes populares, entre muitos outros locais, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao realizar a compra, o MDS também garante renda para os agricultores familiares, que conseguem garantir a venda da produção. O dinheiro cai diretamente na conta dos produtores, que contam com um cartão do programa. E dentre o público prioritário, o PAA atende os povos indígenas, com uma modalidade que busca ampliar o abastecimento e o consumo de alimentos saudáveis entre as comunidades indígenas. Nós vamos entender mais sobre o funcionamento do PAA indígena com Elisângela Sanches, que é coordenadora geral de aquisição e distribuição de alimentos do MDS. Elisângela, bem-vinda. Obrigada por ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente, para esclarecer o que é o PAA indígena.
Obrigada, Erika. Olá para todo mundo. É sempre muito bom falar sobre esse tema.
Muito bem. Então, Elisângela, a gente explicou o mecanismo do PAA de forma geral, né? Como é que funciona o programa. Mas eu vou pedir para você detalhar as particularidades do PAA indígena, essa modalidade que atende povos específicos.
Uhum. A execução em geral é muito parecida, mas em 2023, quando a gente reativou o programa, né, foram percebidas necessidades de adequações para que a população indígena pudesse participar. E a primeira e a mais importante delas é que a gente não obriga mais a apresentação da CAF, que é aquele cadastro do agricultor familiar. Então, os povos indígenas, eles podem participar apresentando o NIS, que é o documento do CadÚnico. Aí só é importante que ele esteja registrado lá como indígena, né, no CadÚnico. E uma segunda questão bem importante também, que foi alterada, é a possibilidade de que a gente comprasse esses alimentos dos povos indígenas e doasse dentro dos próprios territórios, nas escolas, nas unidades de saúde. Então, foram duas adaptações aí que tornaram o programa muito mais fácil de ser acessado pela população indígena.
Que bacana. Agora, por que que o MDS sentiu a necessidade de atender esse público específico, os povos indígenas?
Então, para a CESAM, os povos indígenas e os povos e comunidades tradicionais, eles são público prioritário de todas as nossas ações. Mas especificamente no caso do PAA, o que mais chamou a atenção foi o grande grau de insegurança alimentar e nutricional que a gente tem na população indígena. E isso se reflete em várias formas. Em alguns locais, desnutrição infantil, em outras, obesidade, doenças crônicas. Então, e que também é um sintoma de insegurança alimentar. E sempre o atendimento, ele era feito por meio de entrega de cestas de alimentos. E essas cestas de alimentos, elas têm produtos que não são totalmente adequados à cultura, tem pouca proteína, eu não tenho produto in natura, e isso pode muitas vezes agravar até algumas situações, quando eu tenho, por exemplo, diabetes, eu entrego muito arroz numa cesta de alimentos. Então, se verificou a necessidade da gente ir substituindo aos poucos essas cestas de alimentos que não eram adequadas por alimentos do PAA, in natura, e isso em conversa com a FUNAI, foi uma articulação que foi feita e vem tendo bons resultados.
Que bacana, porque não dá para entregar alimentos que os indígenas sequer conhecem ou têm costume de consumir, né?
Exato.
É preciso respeitar a cultura alimentar deles.
Com certeza,
né?
É isso mesmo.
É uma questão de saúde até.
Principalmente nas populações do Amazonas, né? A gente tem muitos indígenas de recente contato, que a FUNAI chama, né? Então eles têm pouco contato com alimentos ultraprocessados, então não é interessante eu entregar uma cesta de alimento que vai ter um açúcar, um sal ali no
meio,
né?
Uma lata de sardinha.
Uma lata de sardinha, exatamente.
Agora, para quem está nos ouvindo, a Elisângela citou a CESAM, que é a Secretaria Nacional de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. É uma secretaria aqui do MDS, que é a responsável pela gerência do PAA.
Isso mesmo.
Agora, Elisângela, por que no PAA indígena os alimentos comprados e ofertados são ditos como adequados? É o que a gente está conversando aqui agora. Adequados à cultura local, né? É o termo que a gente utiliza. Traduz esse termo pra gente.
Essa questão da alimentação é bem interessante, principalmente para os povos tradicionais, né? Porque quando a gente fala de alimento, às vezes a gente não está falando só daqueles macro e micronutrientes. A gente está falando de cultura, a gente está falando de história. A gente tem um exemplo clássico, né? Que são os povos povos indígenas do Xingu. Eles têm uma relação muito forte com o polvilho, que é um alimento super consumido na época de um grande evento que eles têm lá, que chama Quarupi. Então, assim, é um produto muito importante. E é um produto que, às vezes, não está numa cesta de alimento. Mas eles produzem e eles podem comprar e vender para o PAA. Então, quando a gente fala de alimento adequado e saudável, além de ser um alimento, ah, eu não vou entregar ultraprocessado, e a gente tem a sociobiodiversidade também, né? Então, eu tenho muita terra indígena que eu tenho uma fruta que só existe lá. Então, a gente não consegue colocar isso na alimentação das escolas indígenas, por exemplo, a não ser que eu compre localmente. Então, quando a gente está falando em adequado e saudável, a gente está falando desses dois termos, né? O saudável mesmo, de ser um alimento in natura, não ter ultraprocessado, mas o adequado tentando trazer também toda essa questão cultural e essa relação que essas populações têm com os alimentos do seu local, da sua terra, né? Então, é um pouco isso que o PAA tenta valorizar.
Você falou em evitar alimentos ultraprocessados. Você pode explicar para a gente, para quem está nos ouvindo, o que é um alimento ultraprocessado?
É, a gente tem essas classificações, né, dos alimentos processados. Por exemplo, um arroz e um feijão, ele é um alimento processado só. Então, ele foi lá colhido, foi colocado numa embalagem. Quando eu falo de ultraprocessado, por exemplo, alguns problemas que ocorrem na alimentação escolar indígena na região norte. Uma salsicha. Uma salsicha é um produto ultraprocessado. É um produto que você tem tantos aditivos químicos ali no meio que você, às vezes, não consegue nem saber qual que é o alimento, né? Então, é evitar isso, entregar um biscoito, entregar... A sardinha, ela seria um produto processado, é diferente. Mas a gente tem muito... Tinha antigamente, né? Na alimentação escolar, esses produtos. Salsicha, biscoito. Então, é evitar de toda forma que esse tipo de alimento corrompa, né? Essa cultura alimentar que é tão rica.
Nesse caso, não só para os povos tradicionais, mas para todos nós.
Com certeza.
Claro. Ah, Elisângela, o MDS ele tem feito entregas de cartões nas comunidades. Eu quero saber como é feito o pagamento e qual a importância de dar o cartão para os indígenas, o cartão do PAA que eu me refiro.
Isso, é. O PAA ele tem esse modelo bem interessante que o pagamento ele é feito direto na conta do agricultor, no caso do indígena, e para isso ele recebe um cartão bancário. Esse cartão ele tem uma particularidade porque ele pode ser usado tanto para pagamento em débito quanto para sacar o dinheiro. Mas o mais importante é que, diferente, por exemplo, de benefícios, né, o Bolsa Família, ele tem um prazo para sacar esse recurso. No caso do PAA, não. Porque como ele vendeu o produto, esse dinheiro é dele. Ele vai ficar lá indefinidamente. Então, quando eu estou lá com uma terra indígena na região norte, que eles têm pouco acesso à cidade, e ele não precisa ficar comprando, porque a alimentação dele está lá no território. Ele pode, uma vez por ano, ir para a cidade, sacar todo aquele recurso e comprar alguma coisa que ele deseje, que tenha um valor maior, ou que ele esteja precisando, um equipamento, alguma coisa para os filhos. E lembrando que ele pode vender até 15 mil reais por ano, né? Então, esse dinheiro pode ir acumulando na conta e ele vai lá e saca de uma vez só. Então, esse cartão ele tem esse significado dele saber que ele tem um recurso que está guardado para ele, por ele estar produzindo e valorizando sua cultura e ajudando a alimentar, né?
Acho bacana esclarecer isso. Apesar de ser um programa social, o dinheiro que cai na conta não é de um benefício social, é resultado do trabalho do indígena que plantou, cultivou, colheu e vendeu.
Exatamente. É, exatamente. Ele vendeu esse produto, então ele está comercializando, porque assim, não é, a gente também nem chama, nem fala que é um benefício tão social assim, porque o papel social dele é garantir uma alimentação adequada. Então, ao invés da gente estar comprando um produto de fora da comunidade, que, como a gente estava conversando, né, não é um produto muito bom, eu estou comprando do próprio indígena que está produzindo. Então, esse recurso é dele e vai ficar lá até quando ele puder sacar ou quiser.
É, então, vamos falar de parceria. O MDS tem algum parceiro na execução do PAA indígena?
É, com certeza. Apesar desse pagamento ele ser feito direto na conta, né, do agricultor, todo o processo de seleção, de cadastramento, de capacitação, ele é feito pelos governos estaduais. Então, os estados, eles firmam um termo de adesão aqui com o Ministério. E quando a gente pactua um recurso, né, para ele executar, um valor X para determinado estado, ele vai lá, ele vai fazer esse processo de seleção. Então, eles são os maiores parceiros, mas a gente também tem parceria de outros órgãos federais. A FUNAI, né, o PAA indígena é todo feito em articulação com a FUNAI e sociedade civil também. Várias organizações apoiam nesse processo localmente também.
E o PAA indígena já está em todo o território nacional, já funciona em todo o Brasil?
A gente está hoje em 18 estados. É, pelos dados do IBGE, a gente está em praticamente todos os estados com uma maior participação de povos indígenas. Então, estamos em quase todos.
Que bacana, parabéns. Atualmente, o PAA indígena abrange 18 estados, como a Elisângela falou aqui para a gente, com 5.899 agricultores e agricultoras participantes e 730 unidades de recebimento. A gente está falando em 18 estados, é muita coisa, mas ainda dá para expandir. Primeiro, é possível fazer isso? E como isso pode ser feito?
É, o que a gente pretende expandir, na verdade, é o número de participantes nos programas, né? Então, a gente quer, sim, ampliar principalmente os indígenas como fornecedores. Em alguns estados, hoje, eles ainda estão muito só recebendo o alimento, mas sem capacidade ainda de produção. Então, a ideia é que eles ampliem essa capacidade e também tentar ampliar valores. Porque, além desse PA indígena específico, os indígenas também são prioritários nas chamadas do PA geral. Eles podem apresentar projetos para a Conab. Então, a ideia nossa é ampliar o número de participantes no programa e aumentar um pouco a execução. Porque a gente estava no processo de aprendizado, né? Tanto dos indígenas quanto dos estados. Então, a ideia é que, a partir de agora, a gente comece a circular mais esse recurso e esses alimentos.
E junto com esses parceiros que você falou, a abrangência pode se aumentar, com certeza.
Exatamente. Né?
Agora, para as comunidades indígenas que estão nos ouvindo, têm interesse no PAA, como é que ocorre o ingresso no programa? Quais são os critérios, né, que os indígenas precisam atender? E para poder acessar o programa de aquisição de alimentos na modalidade dos povos indígenas?
Como requisito, assim, a questão do CPF, né? Então, a gente precisa que essa família tenha um CPF, porque como a gente paga por uma instituição financeira, ele é necessário. A família ter o NIS ou a CAF, ter uma produção própria, então não precisa ser uma produção grande, o PA ele compra produções bem pequenas, então isso é uma questão importante.
Atendendo os pequenos,
exatamente, as mulheres, aquela coleta de frutas, então é bem tranquilo. Tem uma necessidade de emissão de nota fiscal, que muitas vezes pode atrapalhar um pouco, mas os estados vêm fazendo esse processo de apoiar essa execução. E como eu coloquei, né, toda a seleção ela é feita pelos governos estaduais. Então tem aí, sempre quando a gente repassa um recurso novo, é feito um processo de mobilização, a FUNAI participa muito, então esse contato ele é direto lá na ponta, mas a gente faz esse processo de mobilização junto às redes que a gente tem, né, de contato com as organizações para que eles fiquem sabendo desse processo.
Só para explicar, o NIS é o número de identificação social, o indígena então precisa estar cadastrado no Cadastro Único.
Isso, ou ter o cadastro do agricultor familiar, um dos dois.
E para estar no Cadastro Único é preciso?
O Cadastro Único, os povos indígenas em geral, os que acessam, tirando alguns mais isolados da Amazônia, todos estão, porque o CAD Único é o requisito para o Bolsa Família também, né? Então isso é feito lá no CRAS, na assistência social, a gente tem uma cobertura muito boa. Então, por isso que a gente ampliou. A CAF, eles têm pouco acesso, mas o CAD Único, a gente tem um grande acesso dos indígenas.
Mais uma vez, o sucesso do CAD Único,
exatamente.
Né? Para finalizar, Elisângela, eu queria uma avaliação política mesmo sobre a relevância do PAA como uma ferramenta de proteção aos povos indígenas, aos povos tradicionais, como a gente está falando aqui. No final de 2022, o Brasil se assustou com aquela situação dos povos Yanomamis, né? A situação que aqueles povos se encontravam ali há cerca de 3 anos. E apesar da circunstância ali ter sido muito além da alimentação, né? Não era só alimentação, a gente pode afirmar que o PAA indígena contribuiu para evitar novas crises como aquela. O que que você avalia?
Não, com certeza. Porque assim, além do PAA, ele garante-se incentivo à retomada dos roçados tradicionais, nessas áreas iguais e Yanomamis, né, que foram muito afetadas por garimpo, por desmatamento ou problemas de conflito territorial. Então, foi se perdendo a capacidade de produzir. Quando a gente volta com o PAA, a gente dá esse incentivo, né, para que essas famílias produzam, sabendo que elas vão ter para onde vender e ter uma renda extra. E para a juventude também, porque quando a gente tem essa questão do garimpo, do desmatamento, a juventude indígena, ela quer um celular, ela quer participar, então ela quer um recurso. E muitas vezes, pela desassistência do Estado na região, eles acabam sendo empurrados para essas atividades ilegais. Então, quando a gente entra com outras possibilidades no território, alinhada à cultura que já existe, a gente reduz também essa chance. E, como você falou do Yanomami, é legal a gente falar assim que a gente começou o PAA também nos Yanomamis, apesar da dificuldade de acesso. Então, a gente já tem alguma atuação no Amazonas e em Roraima. E a equipe fez uma visita técnica agora, nas últimas semanas, e tem uns roçados muito bonitos lá. Agora já tá cheio de mandioca, de banana, de mamão.
Pena que podcast então não tem imagem.
Exatamente, porque tá muito bonito. Então já tá começando nas áreas que foram, que a gente conseguiu tirar o garimpo, né? Já tá começando a ser retomado, tá bem legal.
Mas o seu relato já traz alegria, né? De saber que, passada a crise, toda a assistência chegou a eles. Fora que, como os alimentos são doados para os próprios povos indígenas, isso garante também que eles não dependam de nenhuma ajuda de garimpeiros.
Exatamente.
Uma ajuda falsa.
Exatamente.
Elisângela, a gente está encerrando o nosso papo. Muito bom entender melhor sobre o PAA indígena, conhecer os detalhes sobre esse programa que é tão fantástico. Então, obrigada por sua participação aqui no Fala MDS. Quem quiser saber mais sobre o PAA indígena, tem algum endereço que você possa passar? Eu já passo aqui o do site, que é o www.gov.br/mds. Tem algum específico?
Qualquer dúvida também, a gente tem um e-mail específico lá, uhum, que pode ser enviado. É o PAA, né, com dois A's, paa.cds, mds.gov.br.
Perfeito. Quem quiser acessar alguma informação no site, eu vou repetir, é gov.br/mds. É só clicar no menu Ações e Programas. Está lá o PA no menu.
Isso mesmo.
Obrigada, eu espero recebê-la aqui mais uma vez.
Obrigada, Érica, foi ótimo.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social, é só ligar no número 121. O Fala MDS fica por aqui, eu espero vocês no próximo programa. Até lá!
Fala MDS!